Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte, boa tarde. Hoje é sexta-feira, 8 de maio de 2026. Está começando agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou a Thaísa Vitória e estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 4 às 4 e meia da tarde, pelo horário de Brasília, pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente, porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do grande José Alves e a produção e a direção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
E abrimos o nosso giro falando do encontro entre os presidentes Lula e Trump ontem nos Estados Unidos. Reunião na Casa Branca tratou de comércio bilateral, tarifas, minerais críticos e cooperação no combate ao crime organizado. As informações completas com Claudimário Carvalho.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, marcou um passo importante na consolidação das relações entre os dois países. O encontro aconteceu na quinta-feira 7, na Casa Branca, em Washington, e durou cerca de 3 horas. O presidente demonstrou otimismo nas negociações sobre as tarifas impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. Segundo ele, ministros dos dois países devem se reunir nos próximos 30 dias para buscar um acordo comercial.
Então eu falei assim, doutor Trump, vamos fazer o seguinte, pare, e vamos permitir que esse moço da indústria do comércio do Brasil, junto com o teu moço do comércio, sentem em 30 dias, apresente para nós uma proposta para a gente poder bater o martelo. Sabe, quem tiver errado vai ceder. Se a gente tiver que ceder, nós vamos ceder. Se você tiver que ceder, vocês vão ter que ceder.
Outro tema discutido foi o potencial brasileiro na área de minerais críticos. Lula informou que o Brasil aprovou um marco regulatório para o setor e afirmou que o país está aberto a investimentos estrangeiros na mineração e na produção de terras raras.
O Brasil tem a obrigação de ter uma regulamentação em que o Brasil seja soberano. O Brasil tem a obrigação de compartilhar com quem queira participar conosco, seja os Estados Unidos, a China, a Alemanha, a França, qualquer um que quiser, a Índia, o Brasil estará aberto a construir parceria. O que nós não queremos é ser meros exportadores dessas coisas. Nós não queremos repetir o que aconteceu com a prata na América Latina, com o ouro. Nós queremos que o Brasil seja o grande ganhador dessa riqueza que a natureza nos deu.
O encontro também abordou ações conjuntas no combate ao crime organizado e à lavagem de dinheiro. Integrantes do governo brasileiro destacaram a ampliação da cooperação entre os dois países, principalmente no controle aduaneiro e no compartilhamento de informações para combater o tráfico de armas e outras atividades criminosas. Após a reunião, Lula destacou que o Brasil está aberto ao diálogo com qualquer nação, mas reforçou que o país não abre mão da democracia e da soberania.
Então eu saio muito, muito satisfeito da reunião. Acho que foi uma reunião importante para o Brasil e importante para os Estados Unidos. O Brasil está preparado para discutir com qualquer país do mundo, qualquer assunto. Nós não temos veto, não tem assunto proibido. A única coisa que nós não abrimos mão é da nossa democracia e da nossa soberania. O resto é tudo discutível.
Segundo o Itamaraty, a reunião ocorreu em clima positivo e abriu caminho para novos acordos e futuras negociações entre Brasil e Estados Unidos. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E o presidente Lula já está em Brasília e ele vai participar de um evento ainda esta tarde chamado Sente a Energia, investimentos em energia e melhorias no Luz para Todos. O evento será no Centro Internacional de Convenções do Brasil, no CICB. E você acompanha tudo aqui pela Rádio Gov em radiogov.ebc.com.br. A gente fala agora do 10º Salão do Turismo, evento gratuito e aberto ao público que ocorre lá em Fortaleza, no Ceará, até amanhã. No primeiro dia do salão, o governo do Brasil anunciou a liberação de 100 milhões de reais em crédito para MEIs do Cadastro Único no setor do turismo. Claudimário Carvalho.
O governo do Brasil anunciou a destinação de 100 milhões de reais para microempreendedores individuais e pequenos empreendedores inscritos no Cadastro Único que atua no setor de turismo. Os recursos fazem parte do Fundo Geral de Turismo, o Fungetur, e foram apresentados durante o Salão do Turismo em Fortaleza, no Ceará. O crédito será usado para capital de giro, modernização e expansão de pequenos negócios ligados ao turismo. A iniciativa integra uma parceria entre o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social e o Ministério do Turismo, para ampliar oportunidades de emprego, renda e inclusão produtiva. Segundo o governo, a ação será executada por meio do programa Acredita no Primeiro Passo, que conecta pessoas em situação de vulnerabilidade social ao mercado de trabalho e ao empreendedorismo. O programa também facilita o acesso ao crédito por meio do Fundo Garantidor de Operações. Durante o evento, o governo do Brasil destacou o crescimento do turismo no país e afirmou que o setor tem papel estratégico na geração de emprego e distribuição de renda. O Ceará foi apontado como um dos principais destinos turísticos do Brasil e exemplo do fortalecimento da atividade econômica ligada ao turismo. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Também no 10º Salão do Turismo, parcerias ampliam voos e inclusão digital. Vamos saber mais com Dilson Santa Fé.
Durante o 10º Salão do Turismo, evento gratuito e aberto ao público que ocorre em Fortaleza, no Ceará, até sábado, dia 9, o Ministério do Turismo assinou acordos que buscam ampliar a conectividade aérea no país e levar inclusão digital a comunidades ligadas ao setor turístico. Um dos protocolos de intenções reúne o Ministério de Portos e Aeroportos, a Embratur, a Associação Brasileira das Empresas Aéreas e as companhias Azul, Gol e Latam para retomar o Conheça o Brasil voando. A parceria prevê aumento da oferta de voos, fortalecimento de novas rotas, campanhas de divulgação de destinos e ampliação de stopover, modalidade que permite paradas intermediárias em viagens nacionais e internacionais. Outro acordo firmado durante o evento com o Ministério das Comunicações amplia o programa Computadores para a Inclusão em Territórios Turísticos. A iniciativa prevê a distribuição de computadores recondicionados e cursos gratuitos de tecnologia para trabalhadores e comunidades. Os equipamentos serão destinados também a escolas públicas, bibliotecas, telecentros e projetos sociais. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
Operação Consumo Seguro realiza mais de 200 fiscalizações contra fraudes. Vladimir Filipim traz a informação.
A Secretaria Nacional de Segurança Pública, SENASP, coordenou uma fiscalização em todo o país de combate a crimes contra as relações de consumo. A Operação Consumo Seguro ocorreu entre os dias 5 e 7 de maio, com ações simultâneas nos 26 estados e no Distrito Federal. Ao todo, foram realizadas 225 fiscalizações com participação das Delegacias Especializadas de Defesa do Consumidor das Polícias Civis. As ações identificaram irregularidades que resultaram em apreensões, cumprimento de medidas judiciais e responsabilização dos envolvidos. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a operação busca intensificar medidas integradas de fiscalização e repressão a práticas ilícitas que afetam diretamente os consumidores e a economia, com destaque para o setor de combustíveis, alvo frequente de fraudes como adulteração de produtos, problemas em bombas medidoras, cartelização e práticas abusivas. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
E a gente continua com o nosso giro de notícias para falar agora sobre o acordo do Mercosul, que simplifica o comércio entre os países do bloco. Os detalhes com José Carlos Andrade.
Entrou em vigor no Brasil o Acordo sobre Facilitação do Comércio do Mercosul. O decreto foi publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira, dia 8, e oficializa o pacto firmado com Argentina, Paraguai e Uruguai em 2019, na cidade de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. O objetivo do acordo é simplificar procedimentos ligados à importação, exportação e trânsito de bens entre os países do bloco. As medidas incluem uso de documentos eletrônicos, modernização de processos aduaneiros, gestão de riscos e maior integração entre autoridades de fronteira. O texto também prevê ações para aumentar a transparência, reduzir burocracias e estimular a cooperação entre os países e o setor empresarial. Segundo o decreto, a proposta é facilitar a circulação de mercadorias e fortalecer o comércio regional com mais segurança e eficiência. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Via Promac, mais máquinas agrícolas chegam ao estado do Rio de Janeiro. Vamos saber mais com Daniele Popov.
Municípios do Rio de Janeiro foram contemplados com a entrega de máquinas agrícolas por meio do Programa de Modernização e Apoio à Produção Agrícola, o PROMAC. Os equipamentos foram entregues pelo Ministério da Agricultura e Pecuária nesta quinta-feira e serão destinados ao fortalecimento da produção rural e ao apoio às políticas públicas de desenvolvimento do setor agropecuário local. São duas motoniveladoras e uma escavadeira hidráulica para os municípios de Varriçai, Aperibé e Cambuci. Só no Rio de Janeiro, o PROMAC beneficiou, em 2026, 14 municípios fluminenses, com investimentos superiores a 10 milhões de reais. Já foram entregues 53 máquinas pesadas, entre retroescavadeiras, pás carregadeiras, escavadeiras hidráulicas, tratores e outros equipamentos agrícolas a 28 municípios do estado. O Ministério da Agricultura e Pecuária cedeu também uma lancha-patrulha a Portos Rio, autoridade portuária responsável pela gestão dos portos públicos do estado. A embarcação, com capacidade para 10 passageiros, será utilizada em atividades de vigilância marítima nos portos administrados pela autoridade portuária. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Daniele Popov.
Uma instrução normativa da Ancine aprimora a regulamentação da cota de tela 2026. Entre as principais inovações estão o estímulo à permanência em cartaz, a valorização do horário nobre, a ampliação do incentivo a obras premiadas, a criação de medida compensatória e a adoção do ano cinematográfico como base de apuração. O objetivo da revisão normativa é manter a trajetória de crescimento da programação de filmes brasileiros nas sessões de maior procura e a maior permanência em exibição para ampliar resultados de público e renda. Na cota de tela, a função regulatória da Ancine atua na delimitação de parâmetros à atuação privada, na indução de comportamentos no mercado e no tratamento analítico de informações sobre os setores regulados, com vistas ao cumprimento de metas econômicas e sociais pré-estabelecidas. Os resultados recentes indicam o impacto positivo da política. Em 2023, antes da vigência da cota de tela, filmes brasileiros respondiam por apenas 7,5% das sessões e 3,3% do público nas salas de cinema. Com a introdução da cota, esses índices avançaram. Em 2024 e 2025, a participação em sessões chegou a 15,7% em ambos os anos, com público médio de 10% no período. E seguimos com o nosso assunto federal. E até agora, a Receita Federal já recebeu mais de 20 milhões de declarações do Imposto de Renda. Dilson Santa Fé.
A Receita Federal já ultrapassou a marca de 20 milhões e 300 mil declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física de 2026, o equivalente a 46% do total esperado para este ano. O prazo para envio da declaração termina em 29 de maio. O acompanhamento do processamento pode ser feito pelo aplicativo da Receita Federal, onde também é possível consultar pendências e orientações para regularização. Segundo o órgão, quase 60% das declarações entregues utilizaram o modelo pré-preenchido, disponível para quem tem conta gov.br. A taxa de retenção em malha fina está um pouco mais de 6%. Dentro do padrão registrado em anos anteriores. E cuidado com tentativas de fraude durante o período de entrega das declarações. A instituição informa que não envia e-mail ou SMS com links ou solicitando direcionamento para páginas não oficiais. Além disso, todas as informações sobre pendência ou malha estão no aplicativo ou na página oficial da Receita Federal. Para mais informações, acesse a página Meu Imposto de Renda em gov.br/Receita Federal. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
A renda média do brasileiro bate recorde em 2025. É o que mostrou a PNAD contínua. Claudimário Carvalho.
O rendimento médio mensal de todas as fontes do brasileiro chegou a R$ 3.367 em 2025. O maior valor da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua, a PNAD Contínua, iniciada em 2012. De acordo com dados divulgados nesta sexta-feira 8 pelo IBGE, o resultado representa alta de 5,4% em relação a 2024 e consolida o quarto ano consecutivo de expansão dos rendimentos no país. O levantamento aponta que 143 milhões de pessoas tinham algum tipo de rendimento no país no ano passado, o equivalente a mais de 67% da população. O rendimento médio do trabalho também bateu recorde e alcançou R$ 3.560, alta de 5,7% em relação ao ano anterior. Já a massa de rendimento mensal dos trabalhadores somou aproximadamente R$ 362 bilhões, maior valor da série histórica, e crescimento real de 7,5% frente a 2024 e de 23,5% em comparação a 2019. As regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste registraram os maiores valores médios para o rendimento habitual do trabalho. Saiba mais dados da PNAD Contínua em agenciadenoticias.ibge.gov.br. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E o governo do Brasil lançou uma nova etapa do programa Desenrola Brasil, ampliando as possibilidades de renegociação e liquidação de dívidas de agricultores familiares e assentados da reforma agrária até 20 de dezembro de 2026. A iniciativa oferece descontos, prazos maiores para pagamento e outras medidas de apoio financeiro para quem possui débitos ligados ao crédito rural. A ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiavelli, explica como os produtores podem acessar a renegociação.
Se você é assentado da reforma agrária, você vai lá no INCRA. Se você contraiu uma dívida com recursos do Tesouro Nacional, ou seja, já faz algum tempo, já faz mais tempo, você pode entrar já no portal do Regularize para achar o seu caso e fazer ali a renegociação. É bastante simples, mas se você tiver dificuldade, os sindicatos rurais estão prontos para te amparar. E, finalmente, se você contraiu um crédito num dos bancos que operam Pronaf, como o Banco do Brasil, por exemplo, a Caixa Econômica Federal ou os bancos dos bancos cooperados, né, Sicoob, Sicredi, Cressol, você pode ir direto na agência e fazer a renegociação com o gerente do banco.
Segundo a ministra Fernanda Machiavelli, a nova fase do programa Desenrola Rural fortalece uma política pública que já trouxe resultados importantes para o campo. No ano passado, mais de 500 mil agricultores familiares conseguiram regularizar as dívidas por meio do programa, somando R$ 23 bilhões em débitos renegociados. E a gente segue com o nosso programa.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Sextou! E a gente só quer saber uma coisa, como é que fica o tempo no fim de semana? Para contar pra gente se faz sol, né, se ele vai dar as caras, ou se o guarda-chuva vai ser o nosso melhor amigo, a gente chama agora quem entende do assunto. Hoje, o time do IMET traz a meteorologista Ana Vilk. E aí, Ana, o que temos de importante para sábado e domingo?
Olá! Entre a tarde e a noite dessa sexta-feira, a condição é de pancadas de chuva com trovoadas isoladas no Macapá, no nordeste de Santa Catarina, metade sul do Paraná e no extremo sul do Mato Grosso do Sul. Na região norte, no restante do Mato Grosso do Sul, no oeste do Mato Grosso, no litoral do nordeste, entre o Sergipe e o Maranhão, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva. No restante do Brasil, a condição de tempo varia de poucas nuvens a muitas nuvens e também possibilidade de chuva isolada. Ao longo do sábado, a previsão varia de pancadas de chuva a pancadas de chuva com trovoadas isoladas em toda a região norte, no Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, em praticamente todo o Nordeste, no sul do Mato Grosso e no Nordeste de Santa Catarina. Já na região central do país, no Rio de Janeiro, Espírito Santo, no interior da Bahia, sul do Piauí, centro-leste do Mato Grosso, no Rio Grande do Sul e no oeste e sul de Santa Catarina, a condição varia de poucas a muitas nuvens e também com possibilidade de chuva isolada. No domingo, dia das mães, a condição de pancadas de chuva isoladas, a pancadas de chuva com trovoadas isoladas em todo o norte do país. Nas áreas entre a Paraíba e o Maranhão, no Rio de Janeiro, em grande parte de São Paulo, no Mato Grosso do Sul, no Paraná e no litoral da Bahia e do Sergipe. Nas demais regiões, a previsão varia entre poucas a muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. Nesta sexta-feira, as temperaturas máximas seguem elevadas em todo o país, variando entre 28 e 35 graus. Já as mínimas ficam baixas em área do centro-oeste e no sul do país. A umidade relativa mínima varia entre 30 a 40% pelo território nacional. No sábado, as temperaturas máximas seguem altas, oscilando entre 29 e 36 graus. No sul, valores de até 24 graus. As temperaturas mínimas já apresentam declínio no norte e ficam próxima, ligeiramente abaixo de zero na região sul. A umidade relativa mínima varia entre 30 e 35% em todo o país. No domingo, as temperaturas mínimas diminuem ainda mais, no norte marcando em torno de 15 graus e ficando abaixo de zero em grande parte do sul do país, onde as máximas não devem passar dos 21 graus. No restante do território nacional, as máximas variam entre 29 e 35 graus. A umidade relativa mínima segue entre 30 a 35%, chegando a 25% no sul do Brasil. Eu sou Ana Vilk, meteorologista do IMET, com a previsão do tempo para o Assunto Federal.
Obrigada pelas informações, Ana Vilk. E aproveito para mandar aquele abraço para todos os moradores das cidades que fazem aniversário neste fim de semana. Parabéns para Padre Bernardo, no Goiás, e Riacho da Cruz, no Rio Grande do Norte, que completam mais um ano neste sábado. Já no domingo, o meu abraço especial vai para Passajá, no Pará, Itaperuna, no Rio de Janeiro, e Maringá, no Paraná, que assopram velinhas no dia 10 de maio. E agora a gente vai saber como é que o governo do Brasil está atuando em algumas dessas cidades lá no Comunica BR. Em Padre Bernardo, lá no Goiás, a gente tem que, na área da educação, os estudantes estão sendo atendidos pelo programa Universidade para Todos. São 51 bolsas ativas no ano, sendo a porcentagem de mulheres com bolsas ativas 66,67%. Também tem fomento à produção agrícola, pecuária e pesca, lá em Padre Bernardo, no Goiás. Pelo Plano Safra, a gente tem 48 contratos de financiamento, sendo R$ 22.100.000 em crédito concedido. E também tem Desenrola Brasil, lá em Padre Bernardo. Foram 482 pessoas beneficiadas. E o total das dívidas renegociadas foi de R$ 2.000.000. Agora a gente vai lá para Maringá, no Paraná, para saber como que o governo está atuando também na cidade. Uma das políticas públicas é o Auxílio Gás, que beneficia por mês 3.400 famílias lá em Maringá. Também tem benefício de prestação continuada, o BPC. Foram beneficiados por mês 8.200 pessoas. Na área da saúde, tem o Farmácia Popular, que beneficia lá em Maringá 36.500 pessoas por mês. E para saber mais sobre como o governo do Brasil está atuando aí na sua cidade, acesse comunicabr.presidencia.gov. E vamos em frente. Agora, pelo horário de Brasília, 4 horas e 26 minutos.
Quando alguém faz um trabalho bem feito, todo mundo logo diz: aí é profissa. Quer ser profissa também? Faça um curso técnico superior de tecnologia.
O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer, investindo para que cada estudante tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Educação profissional e tecnológica é mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Vem ser profissa! Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro.
Momento Serviço.
Fies Semestre 2026. O resultado das vagas remanescentes já está disponível. Saiba como acessar com Dilson Santa Fé.
O Ministério da Educação divulgou nesta quinta-feira, dia 7, o resultado das vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, para o primeiro semestre de 2026. Os estudantes podem consultar a seleção na página do programa no portal Acesso Único. Os candidatos pré-selecionados devem validar entre os dias 8 e 11 de maio as informações declaradas na inscrição junto à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento da Instituição de Ensino Superior. Depois dessa etapa, os dados ainda precisam ser confirmados pelo banco em prazo de até 10 dias. Quem não foi convocado na chamada única entra automaticamente na lista de espera, com chamadas previstas entre 15 e 29 de maio. A classificação leva em conta a nota do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e prioriza estudantes sem diploma e que nunca usaram o financiamento. Os selecionados também precisam verificar se conseguem cumprir a frequência mínima exigida no curso escolhido. Para saber mais, acesse o portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Da agência Rádio Gova em Brasília, Dilson Santa Fé.
O edital prevê 50 milhões de reais para fortalecer agricultores familiares do Cerrado. Quem conta essa novidade para a gente é Daniele Popov.
Ampliar a produção de alimentos saudáveis com práticas sustentáveis e gerando renda para fortalecer empreendimentos coletivos da agricultura familiar que atuam no Cerrado. Esse é o objetivo da chamada pública Cerrado Mais Cooperativo do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, em parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. O edital destina 50 milhões de reais em recursos não reembolsáveis do Fundo Socioambiental do BNDES para a produção de alimentos. As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de julho. Podem participar instituições sem fins lucrativos, incluindo cooperativas e associações da agricultura familiar, com atuação exclusiva no bioma Cerrado. Cada proposta deve ter valor mínimo de 5 milhões de reais e obrigatoriamente contemplar ações de beneficiamento e comercialização da produção de alimentos. A chamada prioriza iniciativas lideradas por mulheres, jovens, extrativistas e povos e comunidades tradicionais, além de ações que contribuam para a conservação do Cerrado. Mais informações em www.bnds.gov.br. Da agência Rádio Gova em Brasília, Daniele Popov.
Por falar em BNDES, o banco abriu chamada pública que destina 40 milhões de reais à produção e à multiplicação de bioinsumos acessíveis e replicáveis. Daniele Popov está de volta para detalhar essa informação.
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, abriu chamada pública no valor de 40 milhões de reais em recursos não reembolsáveis para a produção e multiplicação de bioinsumos acessíveis e replicáveis. Bioinsumos são produtos de origem biológica, como micro-organismos, predadores naturais de pragas, extratos vegetais ou enzimas, que promovem o crescimento, o desenvolvimento e a saúde das plantações e dos animais. Para essa chamada pública, podem participar cooperativas e associações de agricultores familiares que produzem bioinsumos para uso próprio. As propostas podem ser enviadas até 31 de agosto de 2026. Os detalhes da chamada estão na página do BNDES, www.bnds.gov.br. Além de fomentar a produção e a multiplicação de bioinsumos para uso próprio em unidades industriais ou semi-industriais, a iniciativa vai contribuir para a transição tecnológica e agroecológica dos sistemas produtivos. A ideia é que os bioinsumos se tornem mais acessíveis à agricultura familiar e fortaleçam práticas sustentáveis de produção de alimentos. Desde 2023, o BNDES já mobilizou mais de 2 bilhões e 400 milhões de reais para iniciativas voltadas à construção de sistemas alimentares saudáveis, sustentáveis e inclusivos. Da agência Rádio Gov em Brasília, Daniele Popov.
E tá chegando ao fim o nosso assunto federal de hoje, mas antes, aquele lembrete muito importante. Você pode acompanhar mais notícias do governo do Brasil no nosso site radiogov.ebc.com.br. E neste fim de semana, queremos deixar também uma homenagem a todas as mães brasileiras, que com dedicação, força e carinho fazem a diferença todos os dias na vida de suas famílias e na construção de um país melhor. Feliz Dia das Mães! Nós voltamos segunda-feira, das 4 às 4h30 da tarde. Esperamos você para mais um encontro cheio de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Um ótimo fim de tarde, um excelente fim de semana e um feliz Dia das Mães. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber sobre o governo do Brasil.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.